Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, sábado. Estamos já na reta final, 25 de junho, quer dizer que só tem mais 4 dias para visitar e conhecer a arte escultórica do professor Mamed Albuquerque na sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que fica ali na Avenida Afonso Dom Henriques. É uma exposição que eu recomendo vivamente, para além de a essência dela ser a escultura, onde está o tal ET, o tronco de árvore que o professor resgatou de uma praia e depois lhe adicionou um trompete, e que faz toda a diferença, vale a pena passar por lá. Para além também tem algumas obras de pintura do professor Mamed Albuquerque, é uma exposição que tem sempre alguém para o ajudar, acompanhar, perceber. E temos tido convidado neste mês de junho, nesta Medicina e Arte, o Dr. Joaquim Batista, também um artista plástico, e que escolheu como tese do seu doutoramento um trabalho dedicado às telas de Seligman, de Mark Rotto, que nos contou na passada semana basicamente o significado destas telas, como é que elas foram pensadas, mas nunca foram para o local onde, para onde elas foram pensadas, que foi para um restaurante Four Seasons, que existe em Manhattan. Eu estava convencido que eu ia tirar férias agora para Manhattan só para ver as telas, mas já vi que não vale a pena, porque não estou lá. Professor Mamed Albuquerque, tens deixado também aqui, pelo menos a mim, com a pulga atrás da orelha, pelo fascínio do negro, e que pelos vistos o negro foi a última fase da vida de Mark Rotto e que terminou no fundo no suicídio. Professor, se calhar começávamos por aí falar.
Exato. É curiosa essa simbologia, para mim o negro é morto, mas pronto, curiosamente eu lembro-me quando comecei a pintar, todas as cores estavam representadas, o sangue, enfim, da traumatologia, que também o vermelho é riso de Marte, não é? O verde dos nossos equipamentos, as sombras eram sempre azuis, o negro nunca, porque o negro, para mim, era a morte, curiosamente. E vimos na exposição, enfim, na conversa última que tivemos o prazer de ter com o meu amigo Joaquim Batista, enfim, artista plástico, enfim, de grande empenhamento na defesa da arte, e de certa forma que nos vem trazer algo que só quando se falamos em Rótico nós vamos ver que a arte não é um fenómeno intrínseco em si, é também algo externo, é algo público, é algo que interessa construir e que nós não podemos construir sozinhos, isolados. Estamos integrados numa sociedade, a sociedade tem de nos amparar, tem de nos compreender, tem de, de certa forma, tem de cultivar aquilo que a arte deve representar.
Tem que apoiar.
Tem que apoiar. Porque senão o puto continua a olhar para o telemóvel e não olha para as nossas pinturas, não é? Pronto.
Não olha para os quadros.
Temos de falar aqui. Não brinca com as esculturas. Eu gosto que os putos mexam nas minhas esculturas. Eu acho piada.
Quanto seja para tirar o foto também.
Inclusivemente, como é que dizer? O Escórpio, não é? Está feito de maneira. Quando os miúdos lá ficam, chegam, o escorpião e tal, eu digo, mexe, ando lá, e quando ele mexe aquilo estremece e ele torna-se assustador.
Desafia-te.
Também mexe, não é? Porque é feito com uma base de alumínio e essa, a base de alumínio sustenta o movimento, quer dizer, sem se desmanchar, não é? Mas voltando, enfim, a Batista, não é? Pronto, nós estávamos precisamente a falar do negro, não é? E o seu estudo muito curioso que eu conheço.
E o poder da arte. E o que é a arte?
E o que é que é a arte? O que é que ela significa?
Vendo, e peço desculpa de estar a interromper, professor.
Força.
Vendo, porque não vi, só desfolhei a tese de mestrado aqui do Dr. Joaquim Batista, eu vejo ali coisas que nunca me passou pela cabeça ser arte. Moda é arte. Por exemplo, antes de irmos essas questões,
vamos falar de Guernica, por exemplo, o que Guernica significou. Mas eu agora ia começar por uma das figuras da tese, Joaquim Batista, em que ele estuda a evolução, por exemplo, do Rótico. Temos aqui as quadras iniciais com muitas cores, claros inicialmente. Depois começam-se a tornar cores mais profundas, enfim, cada vez mais escuro, e termina no negro. Termina no negro. É.
Porque Marco Rotto, até aqui, sempre que nos referimos ao Marco Rotto, acerca das telas Seagram, e falámos em manchas uniformes, e semana passada falámos nisso, mas ele não começou
assim. As ilusões assim, que ele quer transmitir.
Ele não começou assim. Ele começou a fazer quadros figurativos. Começou a fazer quadros figurativos. E depois, nos 40 anos de atividade artística dele, ele foi-se aproximando, mesmo esses quadros figurativos começaram a aparecer mais escuros, cada vez mais escuros, cada vez mais escuros, até que finalizou a sua carreira artística com praticamente o negro, só o negro, com algumas matizes de negro, mas o negro só.
Mesmo figurativos?
Não, sem figuração. Ele acabou sem figuração.
Apenas uma tela negra com
só a tela negra.
Nuances.
Eu já tinha referido a semana passada que ele fez um trabalho por encomenda para uma capela em Houston, que é conhecida Rothschapel, uma capela ortogonal, em que ele colocou lá 8 telas negras, só negras, e que é um centro de
meditação,
espiritual. Quer dizer, as pessoas, em vez de irem à igreja e estarem a olhar para o Barroco, porque o Barroco teve a sua fase, não é? O Barroco não apareceu por acaso, o Barroco apareceu quando a igreja e a sociedade nos queria enfiar pelos olhos dentro a riqueza, e na riqueza estava o poder estava na riqueza, por isso é que parece o Barroco, e o Rococó vem a seguir ao Barroco. O Marco Rotto chegou ao negro. O negro não é cor, o negro é a ausência de cores.
Como é que é?
O negro não é cor, o negro é a ausência de cor. Portanto, o branco é o conjunto de todas as cores. Isto já disse Newton, é o disco de Newton. O branco é o conjunto de todas as cores. Quando a gente olha para um vermelho, porquê é que vê o vermelho? Vê o vermelho porque aquela superfície absorve todas as cores, menos a radiação vermelha. E nós vemos a radiação vermelha. Quando olhamos para uma superfície preta, ela absorve todas as radiações, as cores. E, portanto, nós não vemos. O preto não é cor. Às vezes costuma-se dizer, ah, é uma pessoa de cor. Quando se referimos aos africanos, a ideia está errada. Quer dizer, os pretos não são pretos, são castanhos, mas o preto não é cor, deixa de ser cor. E foi a conclusão a que o Rotto chegou. Tanto que, feito, eu tenho aqui uma listagem de imagens das pinturas de Marco Rotto desde 1928 a 1948, a 68, portanto, de 40 anos, em que ele começa com...
Mostra a evolução.
A evolução e acaba no preto, no negro.
Mas agora um pequeno à parte. É curioso porque temos de enquadrar algo como a arte de Rotto, enquadrado naquela capela, em que o quadro não é só em si a arte é tudo que envolve.
É tudo
a
que envolve.
A colocação do quadro no sítio certo.
Exato, até porque a capela foi feita expressamente para acolher as obras do Marco Rotto. A capela é ortogonal, com uma influência bizantina, não é? De Constantino. E em todas as paredes há oito paredes, não é? E as paredes são oito trabalhos negros do Marco Rotto. No meio da sala tem dois ou três ou quatro bancos, agora não sei quantos bancos lá estão, em que as pessoas entram, sentam-se no banco e fazem ali a sua...
Mas a tela não vale por si próprio, como elemento isolado, mas sim daquele conjunto pictórico que se cria, daquele ambiente que se cria, daquela...
Quer dizer, ora bem, a arte, a tela tem que valer por si mesma, porque a arte, uma das características da arte é a autotolia. Autotolia quer dizer valor próprio, o valor próprio da obra. Quer dizer, a arte não precisa de nada, tem que valer por si mesma, tem que valer por si mesma. Por isso é que uma pintura pode não descrever uma história, pode... Ora bem, a arte ao longo da história da arte teve várias fases, não é? Como continua a ter. Presentemente a arte vale por si mesma. Quer dizer, é o chamado efeito autotélico. Porque não precisa de uma história atrás para nos fazer refletir sobre aquilo, sobre a arte. Não é? Porque o valor da arte... Olha lá, ver, isto é um bocado... O valor da arte... A arte não é só pintar. É pintar, é ver pintar, é o espaço, é o período em que não se está a pintar, está-se a refletir sobre a arte. É quem vai ver a arte. É quem comercializa a arte, é quem explica a arte. Tudo isso faz parte do processo artístico.
Mas tem de criar emoções.
Tem de criar emoções. Porque se eu costumo até dizer, já tenho dito, o seguinte: se uma pessoa vai num museu andar por um corredor do museu onde estão obras de arte e vai olhando para um lado e para o outro, e até de momento para, dá um passo atrás para verificar uma obra de arte, essa arte já valeu a pena. Ou ali qualquer coisa naquela obra de arte que o fez parar e que o fez dar dois passos atrás. Portanto, é aí que está a autotelia da arte. Quer dizer, é o valor que autotélico que ela tem. Agora, quanto ao valor monetário, isso é uma grande conversa. Porque nós... Se nós dissermos assim, então, mas o fulano agora faz uma arte invisível, faz uma arte invisível e põe lá um papel na parede a dizer o que é, mas não está lá nada, estamos no campo da arte conceitual, é um conceito. Então, mas essa arte vale dinheiro? Ainda agora foi vendida uma por 15 milhões de euros, ou 15 mil euros, não sei o que, não tem conhecimento disso. E porquê? O que é que se passa aí? Passa-se é que o valor dessa arte não está nela. Não está nela.
Está
fora dela. Está fora dela. Não está. Se estivesse nela, não valia nada. Não existe. Portanto, está fora dela. Está sobre aquele que a compra, sobre aqueles que são amigos do que a compram e que veem nele. Epá, o indivíduo deu 15 milhões de euros por isto, é um indivíduo cheio de massa e tal, vamos lá ter respeitinho por ele. Portanto, é o estatuto da oligarquia é que vale isso, que ainda agora foi vendida uma obra do Andy Warhol, que era da Marilyn Monroe, acho eu, por não sei, cento e não sei quantos milhões de euros, já não sei, já perco
os zeros.
Já perco os zeros.
Mas a arte, para criar emoções, agora uma pequena chega, é preciso que tenha um público suscetível de ter essas emoções.
Exato, é o público que diz
aquilo. Eu lembro-me agora, a arte também é poesia, e a Natália Correia dizia: sou alimentados do sonho, a poesia é para comer. É porque há pessoas que não digerem arte, não, porque o sonho não cabe neles, o sonho está morto, o sonho está enterrado. Exato. Infelizmente. Não é?
Passa
mas voltando ao seu poder da arte, não é?
Pronto, e o poder da arte.
Sem querer interromper.
Eu queria referir neste.
Eu vi uma referência sua muito interessante sobre Guernica.
Sim. Eu tenho um trabalho, como disse há bocadinho, sobre a Guernica, e já agora vou explicar o poder da arte, o poder da obra Guernica. Guernica, para os nossos ouvintes que podem eventualmente não saber o que é, Guernica é uma cidade espanhola, ali no País Vasco, mesmo lá em cima, que durante a Guerra Civil Espanhola, em 1934, 35, 36, 37, foi bombardeada pelos alemães. Franco era amigo do Hitler, e havia que afinar a pontaria, dizem, não é? Dizem isto, não sei se será verdade, se será ironia, que era para ele, para os pilotos afinarem a pontaria.
E para rezar moral das
pessoas. Rezar moral. Então, como a Guernica, que não tinha um objetivo militar, era uma cidadezinha pequenina, e então a aviação alemã, que era a divisão Condor, chegou lá e bombardeou aquilo tudo, matou 2.800 pessoas, mais ou menos, agora não sei o número certo, mas à volta disso. E então, o Picasso foi convidado a fazer uma pintura sobre esse facto, para imortalizar o momento do bombardeamento da Guernica. Ele fez, de facto, um quadro grande, um quadro que tem 7 metros por 3,5, qualquer coisa assim, não sei as medidas de cor, mas é um quadro grande, em que depois esteve na exposição internacional de Paris, que agora está no Museu Rainha Sofia de Espanha. E esse quadro, O Poder da Arte, permito-me ler aqui um bocadinho de um texto acerca desse quadro, para ficarmos bem a perceber o que é o poder da arte. Em fevereiro de 2003, os representantes americanos das Nações Unidas decidiram apresentar os seus negros argumentos para defender uma intervenção armada no Iraque. O discurso de Colin Powell perante o Conselho de Segurança devia ser seguido por uma conferência de imprensa. Foi então que, à última hora, alguém reparou em algo inconveniente no local. Havia uma tapeçaria na parede com uma reprodução da Guernica. Mulheres aos gritos, casas a arder, bebés mortos. Os operadores de televisão sugeriram que se tapasse a tapeçaria porque era demasiado perturbadora. Por isso, a tapeçaria foi escondida por uma grande cortina azul. Os jornalistas podiam ter optado por mostrar a obra de Picasso. Afinal, era aquilo que os tiranos faziam: a morte, o sofrimento e a miséria. Porém, não o fizeram. Havia algo naquela tapeçaria que, ao aparecer no noticiário, iria incomodar as pessoas e, por isso, era melhor escondê-la. É fácil de verificar que foi o melhor e mais irónico elogio que se poderia ter feito ao poder da arte. O país mais poderoso do mundo pode mandar os seus exércitos para onde quiser, pode livrar-se dos ditadores, mas não pode meter-se com obras-primas. Portanto, aqui está um exemplo muito típico do poder da arte. A arte de Picasso.
Ou seja, um simples quadro.
Um simples quadro.
Incomodou.
E
o que ele representava, não é?
Exatamente. O que ele representava no qual
era morte, contraditório.
Que era
melhor. Quer dizer, desmascarava.
Que era o que ia fazer no Iraque. E fizeram.
E fizeram.
Por aqui podemos. É um pormenor.
Eu quase que me atrevia a dizer que, se olhássemos agora para a Ucrânia, é perfeitamente atual.
Eu até posso dizer-lhe que um trabalho que estou agora a fazer, eu agora ultimamente tenho feito trabalhos que homenageiam pintores da primeira metade do século XX. E faço-os sempre em 5 módulos, portanto, em pentípticos. E cada módulo tem 40 quadros pequenos. Ou seja, o trabalho todo tem...
Igual àquele que nós já desconstruímos.
Sim, mas são quadros mais pequeninos, mas são 200. São 200. E neste momento comecei a fazer uns 3 ou 4 meses atrás, um trabalho para homenagear Mário Cesarini, que foi um dos nossos grandes surrealistas. E queria homenageá-lo por um trabalho que ele fez que se chamava Relógio, e chama-se o Relógio, de Mário Cesarini. E eu comecei a ver algumas referências sobre o trabalho de Mário Cesarini, porque eu não vou estar lá a imitar o Mário Cesarini, mas algumas referências para que se pudesse olhar para aquilo e se pudesse fazer a ligação ao trabalho do Mário Cesarino. Já fiz isso com o Madil Sousa Cardoso, já fiz isso com o Almada Negreiros, já fiz isso com o Eduardo Viana. Já... E então, entretanto, no dia 24 de fevereiro, eu estava a meio dessa pintura, porque eu inicialmente pinto tudo e depois é que recorto, não é? Estava a meio dessa pintura quando surgiu a guerra, da invasão da Ucrânia. E quando surgiu a invasão da Ucrânia, eu chego ao ateliê, agarro no pincel e pinto no canto superior esquerdo, 24 de 2 de 2022. Está lá pintado. E coisas que não tinham nada a ver, que não têm nada a ver com o Mário Cesarini, eu comecei a incluí-las no quadro. O quê? Por exemplo, o girassol, que é a flor nacional da Ucrânia, a cegonha, que é o animal nacional da Ucrânia, o folclore ucraniano, essas coisas, comecei a incluí-las no quadro. Portanto, o quadro neste momento, o trabalho, neste momento é um trabalho híbrido, tem o surrealismo
do
Cesarini e tem o surrealismo da brutalidade,
o manifesto contra a guerra.
Contra a guerra. Vou deixar o último quadradinho inferior direito em branco para que, se quando isto acabar, alguém tiver aquele trabalho, ou eu ou quem for, pôr lá a data
da conclusão
da... Portanto, este é presentemente o trabalho que eu estou a fazer. Não está concluído, estou a fazer.
Está a fazer na tal galeria.
Estou a fazê-lo na
galeria do Vitor Costa. Deixa-me voltar, até porque já só temos 10 minutinhos e o tempo voa e nós dispersamos nas nossas conversas, ainda à sua tese e àquela questão que eu há pouco estava a colocar. Você tem ali, mostrou-me há pouco assim de relance, fotos de moda e considera moda arte?
Considero. A moda não é moda, é arte. Porque um artista, um designer, é artista. E quem faz as modas são os designers.
Toda a indústria criativa será uma forma de arte.
Será uma forma de arte. Um indivíduo que está no ateliê a estudar um vestido para uma senhora está a fazer arte. E porquê? E porquê é que ela tem poder? Porque ele está a ver, quando está a desenhar o vestido para a senhora, o vestido ou o casaco, roupa para a senhora, por causa da moda, não é? E não é moda e acessórios, não é? Moda e acessórios. Ele está a pensar em tirar o máximo proveito daquilo. Quer que aquilo que ele está a fazer vai influenciar as pessoas, que outras pessoas sejam influenciadas, etc, etc, e crie um circuito comercial, muitas vezes desnecessário, porque há muita gente que compra moda, compra roupa, não precisa.
Não precisa.
Não precisa. Compra porquê? Porque foi influenciada. Influenciada por quem? Por um artista. Isto às vezes está escondido lá atrás. E a gente
no subconsciente.
E daí é arte. Porque se ele não fizer aquilo como deve ser, a moda não pega e não vende. Para vender.
Continuando um bocadinho com a sua conversa, eu lembro-me que, por exemplo, na nossa galeria, o interior da galeria é o El Tangrán, que as peças são as 7 peças do Tangrán. Portanto, é metamórfica. Trazendo um bocado aquele ideia que nós tivemos na Feira de Arte, no labirinto de arte, em que labirinto. A pessoa entrava, ficava o labirinto da nossa galeria, de Albuquerque, é metamórfico. É também um labirinto, mas metamórfico. Chega lá o artista e diz: olha, eu não quero isto assim, quero isto assado e tal. Mas é curiosamente, quando andávamos nessa ideação, há em Madrid uma amostra de modelos de arte. Então era o Tangrán. As peças que eles utilizavam, enfim, para sutiãs e tal, eram as diversas peças de Tangrán. 3 triângulos, um quadrado,
não.
Portanto, a própria expressão artística da própria arte, porque é uma arte, é uma forma de arte, penso.
Olha, completamente. Eu queria só, uma vez que temos um pouquinho de tempo, eu queria só terminar a minha intervenção. Uma coisa que tenho aqui, é o seguinte: a poesia é arte, a literatura é arte, e por isso eu tenho aqui nesta última folha, uma figura de Manuel Alegre e uma figura de
Saramago. Falar da sua tese.
Da minha tese.
Da sua tese.
É a última página da minha tese. E acerca de Saramago, é só uma curiosidade. Eu tenho aqui, aos 87 anos, José Saramago faleceu vítima de cancro na sua casa de Lanzarote. A Câmara Ardente, com os restos mortais de José Saramago, será instalada às 17 horas de hoje, hora de Lisboa, na Biblioteca José Saramago, na localidade de Tires, na ilha de Lanzarote. Mas não é isto, hoje, porque ele morreu hoje, exatamente. José Saramago, a Câmara Ardente será instalada hoje. Hoje, às 17 horas, eu quando estava a fazer isto, foi no dia em que ele morreu. E pus cá isto, momentos depois de saber que ele tinha falecido. É só uma curiosidade. Está aqui.
Isso era, estamos a falar em...
É, em
19... Este hoje era...
Este hoje já foi ali, 18/6/2010. Foi quando ele morreu, no dia que ele morreu, eu estava a fazer isto, porque tinha feito
coisa
sobre a lida do Manuel Alegre, e depois, olha, morreu o Saramago, ouvi no rádio, morreu o Saramago. E então, fiz esta homenagem.
Foi que faz parte.
Fiz esta homenagem.
Por isso, nós quando pensamos em arte, não podemos pensar só em pintura.
Não, é isso que eu queria chegar. A arte, muitas vezes, assim, de repente, as pessoas pensam em pintura e escultura, mas não. Não. A arte pode ser tudo, tanto que o cinema é a sétima arte, mas há muitas artes além do cinema, há muito tipo...
A fotografia é arte.
A fotografia é arte. Muitas coisas, muitas coisas. Ora bem, há pessoas que confundem a arte com o artesanato. Ah, isto é artesanato, não é? E porquê é que não é? Isto é quando a pergunta que tu fez há bocadinho. A moda é arte? É, eu vou-lhe explicar porquê. Porque na arte, o autor é o artista. Na moda, num vestido que é feito, que é concebido para a mulher gostar e dizer às amigas que é muito bom e para criar um circuito de vendas, isso é arte. O artesanato, o autor não é o artista, o autor é a tradição. Portanto, quando a gente compra uma Levis aí, não é arte isso, isso é tradição. Estão-me a fazer entender?
Portanto, é massificado.
É massificado, é a tradição, não é uma obra feita especificamente com aquele fim artístico.
Por isso, e com originalidade.
E com originalidade. Portanto, a diferença entre a arte e o artesanato está aí. Por isso é que o artesanato se vende. Por exemplo, a Rosa Ramalho era a modelista, não é?
Fazia o boi de 5 perlas.
Exato, fazia arte. Porquê é que ela fazia arte? Porque ela não utilizava moldes. Ela, cada peça era única. Cada peça que ela fazia era única, não havia duas iguais. À medida que ela ia fazendo as peças, ia adaptando à vida dela, aos amigos dela, às coisas que ela ouvia, e estava a fazer arte. Ora, se o indivíduo está a fazer potinhos de barro dentro de uma forma, isso não é, isso é artesanato.
Professor, estamos mesmo a concluir, mais um mês, hoje, este mês, apenas a falar de arte, de medicina pouco ou nada falamos. Tivemos nos últimos 3 programas o gosto de ter connosco o Dr. Joaquim Batista.
A que eu agradeço a presença e, enfim, despeço-me dos nossos ouvintes.
Até mês de junho.
Até mês de junho.
E não se esqueçam, até dia 30, ainda passem pela Galeria de Arte da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos para ver a arte escultória de Mamed Albuquerque e, de novo, o convite para conhecerem pessoalmente também o Dr. Joaquim Batista, que nos acompanhou nestes 3 últimos programas na Galeria Arte Contemporânea Vítor Costa, às segundas e sextas-feiras, que fica ali mesmo na Rua Simões de Castro, na Baixa de Coimbra, ao lado do Pavilhão da Palmeira. A todos desejo um excelente fim de semana e aproveitem, hoje à tarde ainda podem visitar a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e quem sabe se não encontram por lá o professor Mamed Albuquerque. Um abraço grande.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.